aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip.
Bom, pessoal, hoje no Trip FM a gente rende uma modesta homenagem a uma das grandes figuras, uma figura fundamental do cinema brasileiro. Ele fez mais de 60 filmes e inúmeras peças de teatro, também vários trabalhos na televisão. A gente está falando do grande ator Paulo César Pereio, que infelizmente faleceu agora recentemente, há poucas semanas, né? E deixou um grande legado de trabalhos, como eu disse, no cinema principalmente, mas também na televisão. O teatro, ele foi dirigido por nomes como Glauber Rocha, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana, Rui Guerra, Héctor Babenco, entre vários outros, né? Um timaço, assim, do primeiro time dos diretores de cinema que trabalharam no Brasil, que trabalham e trabalharam, né? Contracenou com algumas das mulheres mais incríveis do país, como Sônia Braga, Kate Lira, Vera Fischer, e se casou com a Cissa Guimarães quando ele tinha quase 40 anos e ela só 17, tiveram filhos, né? Foram um casal e depois, mesmo depois de separados, continuaram amigos e tudo, até a morte dele recente, como eu disse, há poucas semanas. Foi uma figura polêmica também, arrumou algumas encrencas por aí com diretores, devido a sumiços, atrasos e enfim, desencontros. Mas ficou muito marcado pela inteligência, pela ironia, claro, pela irreverência também, e por usar a palavra porra no final de qualquer frase que ele proferia. Aliás, ele tinha uma espécie de licença poética, né, para falar palavrões e impropérios. A gente até pede desculpas aqui, porque realmente a entrevista que você vai ouvir agora, que a gente está resgatando no nosso arquivo, que é de 2007, é cheia de impropérios e palavras de baixo calão, mas muito divertida, muito inteligente, muito original, né? Um pensamento muito original do Paulo César Pereio, que, aliás, era uma das vozes mais requisitadas pelo mercado publicitário e, enfim, o mundo das atrações. Usava muito a voz grave, né? Uma voz séria, uma entonação, uma impostação muito bem feitas, que o Pereio conseguia aplicar nas suas locuções, né? Se você, que é talvez mais jovem, não conhece muito o Pereio, mas acompanha o nosso programa, você vai lembrar, porque ele fez a gentileza, quando esteve aqui com a gente em 2007, de gravar, inclusive, algumas vinhetas para o programa, que a gente volta e meia resgata e usa em alguns episódios aqui do programa. Vou até botar aqui, vamos soltar aqui a vinheta do Pereio para você ouvir essa voz marcante, maravilhosa, desse grande ator, que infelizmente faleceu no último dia 12, aos 83 anos, no Rio de Janeiro, onde ele estava internado para tratar de uma doença no fígado. Ele morava no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, nos últimos tempos, onde ele sempre dizia que era muito bem recebido, muito bem cuidado. Bom, a gente sabe que ele não é o tipo que gostaria de uma despedida, de uma homenagem muito sentimental. Então nós vamos ouvir essa entrevista, que é bem divertida, né, de 2007, cheia de bom humor e, como eu disse, de palavrões aqui. Marca registrada dele. Mas vamos ouvir aqui a vinhetinha e já já a gente vem com a entrevista com Paulo César Pereio, hoje aqui no Trip FM, em forma de homenagem a esse grande ator.
Você está no Trip FM.
Pereio, é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios. A gente já está batendo papo aqui desde a hora que você chegou, agora estamos no ar e vamos continuar esse papo bom aqui sem interrupções.
Antes de mais nada, o pessoal te chama de Pereio ou de Paulo? Como é que você prefere ser chamado?
Pereio.
Pereio mesmo.
Pereio é...
Que é um apelido, né?
Pereio? Sim. Eu tava... É engraçado isso, é uma história. É porque eu tinha um... Eu tinha um defeito no nariz, não respirava pelo nariz, eu tava sempre de boca aberta. E eu tenho um caminhar um pouco tombado, então me apelidaram de Nego Velho. E a minha irmã, que não falava direito, chamava de Vevéio. E ele brincando, linguagem afetiva, sabe aquela coisa? Vevéio, Pereio, Péio, tem jeito de nego velho. E aí pegou a palavra Pereio.
Olha só.
E eu, quando tive que botar um sobrenome, eu usei o Pereio, porque, sei lá, é uma coisa que...
Diferencia.
Denunciava, né? Um certo afeto. Inclusive, era uma coisa autorreferente, afetiva, entende?
Peraí, vamos falar um pouquinho de cinema, né? Que é uma coisa que faz parte da tua vida e tal.
Faz.
Eu tava outro dia observando uma conversa lá e era uma coisa de um programa, acho que era o Pânico, programa de humor lá da TV, E o cara tava tirando um sarro, ele encontrou, acho que era o Mauro Mendonça, o Nuno Léo Maia, ou os dois numa festa, e começou a tirar um sarro deles por causa dos filmes que passam hoje no Canal Brasil, as pornochanchadas, etc. E assim, o humorista lá tirando um sarro dos caras, pô, eu te vi no filme, sei lá, o Bem Dotado, o Homem de Tu, aí o Nuno Léo Maia ficou ali naquela saia justa, uma coisa meio constrangida e tal. Como é que é pra você se ver nos filmes de antigamente?
Eu nunca gostei muito de me ver, não. Sabe, eu observo as poucas vezes que eu fiz televisão, fiz Chazen, Xerife e Companhia, fiz várias séries. E de vez em quando eu dou uma tacadinha em televisão. Se eu não toleraria me alistar num exército, como se assumir um compromisso de fazer 8 meses o mesmo personagem, uma novela que progride muito pouco e tal, tem muito papel de babaca na televisão. Enfim, quer dizer, eu prefiro conservar uma certa liberdade, um certo habeas corpus da televisão, entende? Direito de ir e vir, sem ficar naquele compromisso. Tem gente que consegue fazer teatro e televisão simultaneamente. Eu não aguentaria. Eu ia começar a faltar ou a um ou a outro. E é melhor não se comprometer. Mas esses caras do Pânico não me parecem ser exatamente humoristas. Eles são anarquistas. Como Faustão, quando começou, tinha um programa Perdido na Noite, que era uma bagunça, era uma esculhambação. E colou por causa disso. Como os Trapalhões era uma zona, né, quando era na extinta TV Tupi. Agora, tudo que a Globo pega, ela edulcora, né? É, dá um colorido, dá um ornamento, a coisa e tal, e perde a graça. O Faustão foi hoje um dos caras mais chatos, mais pentelhos da televisão, né? Pentelho não é o que ele diz, é pentelho. Aliás, ele inaugurou essa palavra na televisão como pentelho fosse um palavrão. Aliás, não existe palavrão, né? Quando a Luciana Ximenes me entrevistou, queria me dar porrada, me correr lá, e tinha um cara que pensou uma entrevista para o Alex Solnit, em que eu dizia que eu não queria mais casar, que não era bom isso. E talvez se eu casasse mais uma vez, eu casaria com um homem. Aí o cara só queria saber se eu queria dar o cu ou não. Eu disse, não, cara, não precisa fuder. Aí houve uma censura na palavra fuder. Eu falei assim, mas peraí, esse vocábulo vem do latim fundere, que quer dizer cavar buracos e tal, cavocar. Mas se quiser eu posso usar elipse, posso dizer estrangular o pele vermelha, agasalhar um croquete e tal. Aí foi piorando a coisa, entende? Porque palavrão na realidade não existe. Caralho é o mastro principal de uma caravela. Por analogia, chamaram também de pau. Mas pau, essa mesa de pau, sabe como é que é? O conceito do de gromo dos palavrões é um conceito da corte, né? Na corte pode tudo.
Mas você estava dizendo que você não gosta muito de se ver, é isso?
Eu não gosto de mim. Pois é, eu percebia na televisão, por exemplo, que tinha, por exemplo, minha externa, fica numa maldita Kombi o negócio lá para conferir se a cena foi boa ou não. E os atores faziam, saiam correndo para ver, eu sempre detestei me ver. Porque eu só boto defeito, entende? Inclusive me prejudica para fazer outras coisas, entende? Eu começo a ficar crítico de mim mesmo. Isso não é bom para um artista, entende? Não é nada bom. Inclusive, criticar os outros também é perigoso, porque cada um que você critica, você joga para dentro de você, e aquela babaquice que ele fez, que você falou aqui, babaca e tal, passa. Aquele cara entra na sua consciência e passa a te proibir de fazer aquela mesma coisa. Quer dizer, a questão é essa. Então, quer dizer, eu fazer uma avaliação crítica do cinema brasileiro, eu faço essa avaliação assim que eu acho que é bom, que está ganhando universo, que está ficando universal. E eu acho também que as coisas mais regionais, mais, sabe, são que refletem muito mais o universo.
Tem alguma coisa recente dessa produção mais atual, contemporânea do cinema brasileiro, que te tocou de forma especial?
Quero falar sobre o filme da Denise Garcia, Tô Feia, Mas Tô Na Moda, que eu achei fantástico. Aliás, esse movimento hip-hop, essa turma funk, hip-hop, mas o hip-hop engloba muito tudo. Entende? Uhum. Tá, quer dizer, o morro está descendo, né? E eu acho isso fantástico, oxigenado, sabe? Uma coisa que tem vida.
Peraí, falando dessa coisa do morro está descendo e tal, tem alguns filmes importantes, como Cidade de Deus, né? Que ganharam mais espaço, inclusive.
Sim, eu gosto muito. Eu acho isso muito importante que a gente ganhe o mercado universal e que tenha categoria e qualidade.
E o filme, especificamente um filme que foi muito falado e tal, e que não é exatamente uma unanimidade, como Cidade de Deus quase conseguiu isso, né? Quer dizer, as pessoas gostam. Agora, o Carandiru, por exemplo, você chegou a assistir o Carandiru?
Eu assisti, eu tiro meu chapéu pro Babenco. Eu já tinha filmado com o Babenco. Eu sou um sujeito implicante, eu sou um cara chato para filmar e tal. Às vezes eu próprio não me aguento, e eu impliquei um pouquinho com o Babenco, mas o filme Lúcio Flávio que eu fiz, eu acho um grande filme, perigosíssimo de fazer, porque tinha muito neguinho que é personagem do filme, que estava em cana querendo sair, e o Mariel estava vivo, entende? E estava em cana.
Casca grossa.
Mas é, o Babenco arriscou bastante e teve, inclusive, que negociar certas coisas, entendeu? Então, quer dizer, e naquela ocasião, o Babenco mexeu em Casa de Abelha, né? Eu acho que era de um grande filme.
Tem um outro lado aí da tua história que as pessoas sempre te perguntam nas entrevistas, etc., e não vai dar pra escapar aqui, que é o seguinte, a mulherada, né? Você fez filmes com mulheres incríveis na época e enfim, figuras, símbolos da sensualidade brasileira e tudo mais, né? Filmes importantíssimos e tudo. E você teve 3 casamentos e namorou diversas mulheres e tal. Como é que é? Quer dizer, essa semana retrasada, enfim, 2-3 semanas atrás, a gente perdeu aí o Jesse Valadão, né? Jesse Valadão faleceu. Ele teve aqui no programa, uns anos atrás, e contou, porque ele era o galã na época, né? Fazia filmes como galã.
O Jesse, olha, eu gostava muito do Jesse, o Jesse era meu amigo, mas o Jesse era cafetão também, viu?
Mas ele contou situações...
Ele era cafetão, sabe? Ele punha as mulheres lá no, na tela. Sim. E ele...
Ele dizer, falou disso aqui.
Vamos deixar o santo em paz, mas...
Ele falou aqui que ele fez um filme para tentar comer a Norma Bengo. Ele disse que produziu o filme com esse único objetivo. E quando ela resolveu dar para ele, ele deu uma brochada histórica que ele carregou até o fim dos seus dias. Ele contou isso aqui, foi um relato muito engraçado.
Eu quero te contar uma coisa. O pessoal falava de porno chanchado, mas não era pornô, porque a censura era muito rigorosa e não podia... Peito, seio, tinha que ser singular. Não podia
só, né?
E bunda, e até um certo ponto, cheio, e pentelho, nem pensar. Piroca, então, pô, genitália, nem, pô, esquece. Dizer, não era pornô. Pornô é outra coisa. Mas, e chanchada, pra mim, é a escola fundamental do cinema brasileiro. Porque o que é uma estética, uma escola? É... Começa com uma obra, depois tem a imitação da imitação da imitação resulta numa tendência estética, numa escola, né? E eu acho que a grande escola do cinema brasileiro é a chanchada. Veja só, eu acho que os filmes do Mel Brooks se apropriaram muito dessa tendência. Não só do Mel Brooks, como outros realizadores de Hollywood, do cinemão americano, se apropriaram dessa irresponsabilidade com a verdade, com o legítimo... como as coisas, quer dizer, como a imitação do real, mas também se referindo a como as coisas realmente são, é uma linguagem. Portanto, quer dizer, essa coisa pejorativa, dizer pornô chanchado, eu acho uma babaquice, entende? E tanto que eu fechei, quando a própria Embrafilme estava, que o Cinema Novo era um cinema de maus meninos e boas famílias, e muito inspirado no cinema europeu, né? Quer dizer, não tinha uma raiz profunda, não era enraizado assim na cultura brasileira, que eu sempre considerei uma cultura bastante vigorosa. E eu achava que a chanchada era, tanto que eu fechei com esses caras. Só que também tinha um certo baixo astral. Mas eu sei que aqui em São Paulo fazia um cinema que os homens não cobravam. Sabe? Chamavam umas putas para fazer os personagens femininos, e os homens... E um para...
Desfrutar.
Isso nunca passou pela minha cabeça, meu velho. Isso aí, inclusive, quer dizer, seria uma compensação salarial até. Não, nunca. Inclusive, eu sou
uma remuneração variável.
Mas é o seguinte, eu sempre fui muito romântico. Eu nunca fui queijo ao... Quer dizer, teve uma fase que eu também, pô, a gente com 18, 19 anos... Tá sempre com tesão, né? Eu batia umas 3 punhetas por dia, ainda tentava comer.
Após as refeições, né?
Eu pensava em sexo durante as refeições, inclusive. Eu pensava, de 5 em 5 minutos, eu só pensava em sexo, inclusive durante as refeições. Pô, você olha, por exemplo, lá no Walter Mantini, tem um picadinho que chama picadinho erótico, porque vem com uma banana, assim, a milanesa, que parece uma piroca. Então, eles chamam de picadinho erótico. Tudo bem, né? Quer dizer, o erotismo está presente por aí. Aliás, o Jung chamava de energia psíquica de libido.
Você disse que você gostava muito da experiência da filmagem e tal. Você filmou com Sônia Braga, com Sandra Brea, com tudo que era mulher gata
não,
da época.
Sandra Brea, não? Eu filmei com muita mulher. Eu moro negando que eu comi as mulheres. Jamais me aproveitaria de uma cena. Uma vez eu me deu uma tesão forte na Valentina. Aí eu dei um beijinho no... Assim, mas foi assim um carinho que eu fiz. Porque também eu sempre tinha uma potranca correndo por fora, entendeu? E depois, também com, às vezes, com 10 quilos de luz em cima, um montão de maquinistas, contra-regras e tal, tudo, digamos assim, safado, para ver se eu ficava de pau duro ou não, para tal. Então, quer dizer, não tinha uma atmosfera muito favorável, né, para uma, digamos assim, para uma relação mais íntima.
Sendo que nessa época...
absolutamente não íntima.
Nessa época, o cientista que inventou o Viagra não tinha nem nascido.
Não. Mas, de qualquer maneira, para o adolescente era mole, porque eu era moço. E acontece o seguinte...
Paldurecência era mole, é uma frase...
É a dialética hegeliana, contraditória.
Acho que se o Lacan estivesse vivo aqui,
eu gosto dessas contradições, eu costumo dizer assim, eu sou a pessoa, eu sou super modesto, sabe? E eu sou a pessoa mais pacífica do mundo. E se alguém se metesse mais pacífico que eu já vou cobrindo de porrada. Mas é brincadeira que eu faço com...
Você se apaixonou por alguma dessas atrizes, ou...
Olha, eu namorei a Sônia muito antes de filmar com ela. Quer dizer, então ficamos amigos. A Sônia é uma pessoa querida, ela é boa praça. Esse filme, quer dizer, era muito melhor que houvesse uma camaradagem entre eu e ela do que um envolvimento. E eu estava em plena paixão pela Cissa, entende? Mas eu não ia, pô, não é jogo ficar corneando uma mulher que você tá apaixonado, pô.
Claro. Pereira, você foi preso, né, naquela OBAN, sim, Operação Bandeirante, na época do rapto do embaixador dos Estados Unidos, foi em 69, né? Você não estava diretamente envolvido com isso? Como é que você foi parar nessa situação?
Não, é que eu sempre fui um esquerdista romântico radical, né? Eu pertencia à juventude comunista, eu era do Partido Comunista, e eu era muito amigo do Gabeira. E então ele confiava em mim, entende? Ele tinha uma confiança afetiva em mim. Ele se meteu nesse movimento foquista, urbano, enquanto que eu parti para o desbunde com as drogas, entende? Mas ele... E aí eu vim para São Paulo, que estava fazendo Roda Viva. Eu morava numa casa ali perto do Teatro do Escobar. E os caras tinham meu telefone no aparelho lá, onde ficou o Elvis. E depois que saíram, os homens foram lá e pegaram o telefone, uma lista telefônica, eles identificaram.
Quer dizer, no lugar onde estava preso lá o embaixador, alguém tinha teu telefone, é isso?
Exatamente, porque eles contavam qualquer problema. Eu disse, não, Pereira é um cara de confiança, mas não precisa...
Quer dizer, você não tinha nada a ver com aquela operação ali.
É, tinha uma série de leis, porque eu também estava metido em outras histórias aqui, aquele movimento de Nanterre, veio uma moça de lá e eu namorei ela e não sei o quê.
Sempre tinha uma mulherzinha no meio,
sim,
né?
É, pois é. Que vai fazer o quê, né?
Peraí, você falou aí, en passant, que nessa época você foi com tudo para as drogas. Eu me lembro de ter visto aí uma matéria, uma entrevista sua, você contando do período, acho que foi nos anos 90, né? Que você foi lá para Goiás, ficou na moita ali, ficou numa casinha, meio na sua ali, recolhido numa vida mansa ali, né? Dando um tempo. Como é que foi esse período? Porque assim, acho que todo mundo passa pela cabeça assim, puta, eu vou sair fora dessa bagunça, vou ficar numa casinha no interior, vou dar um tempo, tá? Você foi lá e fez isso. Esse período foi um período feliz ou foi um período de recarga? Você saiu de alguma barra pesada? Como é que foi essa época aí?
Olha, eu não posso dizer que tenha sido feliz. Eu queria dizer uma coisa antes, que teve um período, uma ocasião nesse universo que as drogas passaram a ter forte conotação política. Uhum. Tá, Timothy Leary fez um movimento
Revolucionário.
Revolucionário, em que as drogas também, quer dizer, o próprio Aldous Huxley, ele colocou assim as portas da percepção, ele colocava as drogas, e se você considerar, por exemplo, a ayahuasca, uma série de drogas aí, Le Cher de Dieu, né, as cadeiras de Deus e tal, entra muito, tem até umas religiões primitivas, tabagistas, os caras fumam um cigarro de tabaco desse tamanho até ficar doidão, entende? Quer dizer, tem alguma coisa a ver. Até na cerimônia da Santa Missa, o cara toma vinho, né? Que alcohol is a heavy drug. E até certos animais fazem lá a cachaçinha deles, botam para fermentar.
Parece que qualquer civilização humana conhecida tem algum elemento alterador de estado na sua cultura.
É, sim. Mas, quer dizer, e eu também entrei nessa, mas evidentemente que tem um momento que o corpo começa
agora, você falou,
vacilar.
Você...
Então eu fui para lá porque, tem também a turma, o seu grupo passa a ser o grupo que usa, que tem, que te dá, quando você está querendo parar, eu disse, pô, mas toma aí uma cervejinha, né? Minha cerveja, que nem o cara lá no programa de entrevista, o cara estava fudidaço, de repente estava ótimo, disse, o que você fez? Aí eu parei de tomar cafezinho, como? Bom, vou tomar um cafezinho, aí fazia boca para um cigarrinho, acendia um cigarro, tomava um chope, o chope já dava vontade de tomar um uísque, aí eu tomava mais um uísque, dava vontade de cheirar uma fileira, dava um teco, aí ficava com vontade de dar um cu, aí a minha casa enchia de guri me explorando e tal, eu ficava numa merda fodida, então eu parei de tomar cafezinho, quer dizer, uma coisa leva a outra, quer dizer, pô, eu morava no Catumbi, cara. Quer dizer, Santa Teresa, mas eu elegi o Catumbi, perto da Mineira, entre a Mineira e a Coroa. Eu era amigo do pessoal do CV. Quer dizer, a coisa caía na minha mão, não precisava nem pedir, entende? E achei melhor parar. E para parar eu me isolei. Eu fui lá para o interior de Goiás, fiquei numa cidadezinha meio fantástica, olho d'água e tal.
Eu tenho, falando em veículos aqui, tem um veículo novo aqui que você lançou. O pessoal lá da editora do Bispo me mandou um exemplar desse livro, que conta um pouco da tua história de uma forma muito original. O livro se chama, começar do nome, né? O livro se chama Por Que Se Mete Porra? Delicadezas de Paulo César Pereio, livro da editora do Bispo, que é um livro que tem uma direção de arte muito legal da Pink Viner, que é uma das donas lá da editora, junto com o Chico Sá, nosso amigão aqui, nosso querido Chico Sá. E você lançou esse livro. Como é que é? Isso aqui é uma espécie de diário, uma espécie de compilação de cacarecos, fotografias e bilhetes. Como é que você classifica essa obra aqui?
É que, olha, você observa que não tem ordem cronológica. E eu sempre, de vez em quando, comento uns poemas, gosto muito de poesia, gosto muito de literatura. Você vê que a frase epígrafe do livro, a primeira frase, já me absolve de certas influências. É do T.S. Eliot, que é assim, os poetas imaturos copiam, os poetas maduros roubam. Então, se o cara disser, não, mas isso aí está parecendo Drummond, isso aí está... Caguei. O Pedro Nava... Quando eu fui lá para o interior de Goiás, eu me impus certas disciplinas, por exemplo. Eu resolvi ler todos os romances do Machado de Assis, de cabo a rabo, mesmo os que eu já tinha lido, um atrás do outro. Depois eu fiz isso com Graciliano Ramos, e depois eu fiz isso com Pedro Nava. Isso aí dá para ficar quase um ano lendo, porque cada um... Quer dizer, cada obra completa de cada um deles dá mais do que 4 mil páginas. E não é mole, né? Só ficar lendo, dá um pouco, dá vontade de dar uma volta, cair no rio, né? Dar uma caminhada. Mas eu tive essa disciplina. O que eu recomendo a qualquer pessoa, inclusive eu recomendo até a minha idade, eu recomendo 66 anos, talvez seja um período que eu esteja mais feliz, eu recomendo a todo mundo que tenha 66 anos. Mas, veja bem, eu sempre também escrevo, sabe? De repente eu tenho... Eu fiz jornalismo, eu escrevi no Pasquim toda semana. Era meio torturante porque fechava quinta-feira às 18h. Então, eu ia me estressando um pouco, porque eu tinha... Como eu sou muito oral, eu tinha a mão meio travada. Mas eu tive um acidente de automóvel que quebrou minha cara toda. E eu fui... A cirurgia quem fez foi um cara que errou e mascarou o erro, botou uma traqueostomia paraguaia que não conseguia falar e liberei muito a mão. Entende? Quer dizer, eu estou liberando esse livro, talvez tenha me ajudado a isso, a publicação dessas coisas que eu escrevi, que minha filha metodicamente foi juntando. Eu jogo fora, mando bilhete para outras mulheres. Outras mulheres que eu me apaixonei, que ficavam mandando bilhete e tal, juntaram isso, puseram em pastas, em arquivos e tal. E até teve uma aqui de São Paulo, essa que era atriz da Oficina, que costurou, porque o Chico e a Pink, que elaboraram todo esse calhamaço e reduziram a isso que está aí, que eu acho que é uma síntese muito boa. E é mais, sabe, a ordem é mais pela... Sei lá, eles fizeram uma edição que parece até uma edição de um documentário, entende? Sobre essas coisas todas. Eu acho que esse livro é um documentário sobre mim, com a minha participação, que eu como subsídio, entende? Mas eu não dou autoria total a mim, eu dou autoria ao Chico e à Pink.
Peraí, a gente vai terminar aqui, infelizmente, dá vontade de a gente ficar conversando aqui.
Mas o livro saiu barato, sempre. É um livro bonito, como eu queria, entende? É um livro bonito, barato, bom de ler. Dobra a primeira página, por exemplo, tem uma ranhura ali, ó.
É.
Ah, não, ali, abre. Tem uma ranhura que tu abre direito o livro, né?
Sim.
O livro não quebra, sabe? É bom
de ler deitado. É uma encadernação boa, né?
É.
E uma direção de arte brilhante aqui da Pink Vine, edição em projeto.
Isso aí. E o livro tá barato, sai da editora por R$34. Na livraria talvez não chegue a 40 pila, é um livro de arte.
Então tá feita a recomendação aqui, eu vi esse livro durante um feriado, aí levei pra dar uma olhada.
Dá pra dormir com o livro, não dá?
Dá, e é bem ilustrado, é um negócio bem legal. Então tá dado o recado, Pereira, obrigadíssimo pela sua presença aqui, acho que deu pra gente conversar um pouquinho. Espero que você volte pra gente conversar de novo, porque tem muita coisa aí que eu queria conversar, queria te perguntar, mas que a gente tem a limitação do tempo. Então, mil vezes obrigado aí, parabéns por todo o teu trabalho.
A gente faz por capítulos.
Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip, no ar há mais de 39 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas, Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá.
Você ouviu Trip FM.